Muito bem, recebendo aqui o Washington Jordão da Compesa, como sempre atendendo gentilmente a nossa equipe aqui, principalmente quando tem aumento de demanda. Tem algumas áreas reclamando mais que a água está faltando, tem outras reclamando mais que a água está sobrando, que estamos tendo alguns vazamentos, Washington. E nós vamos lhe ouvir aqui sobre essas demandas. Quem tiver perguntas, olha aqui o listão de hoje. Quem tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br, também no zap zap da Pageu 9611-1676. Vamos lá. Maria Aparecida está dizendo que a Compesa consertou um cano na Rua da Felicidade 345 no São Brás e deixou a buraqueira. Ela não pode nem tirar o carro da garagem. É, quem é que faz esse serviço de reparo depois do serviço da Compesa, Washington? Bom dia, amigo.
Bom dia, Deus Júnior. Bom dia, André, Michele e Tito aqui no estúdio. Bom dia, pessoal de casa que nos ouve hoje, em especial os clientes da Compesa. Bem, Nil, a gente tem uma demanda da seguinte maneira. A gente faz o conserto do vazamento em si e repassa a demanda do conserto do pavimento ou do asfalto, o que seja, para o pessoal da prefeitura. Provavelmente esse conserto foi feito ontem à tarde e eu acredito que hoje o pessoal da prefeitura deve estar fazendo a compactação e a reposição. A Rua da Felicidade, eu acredito que seja asfalto ali. Eu acredito que hoje deve estar sendo feito isso. Mas eu vou tomar nota aqui, já vou entrar em contato com o pessoal da prefeitura. A gente tem um convênio, né, com a prefeitura vigente. E aí a gente conserta o estanque, conserta o vazamento e repassa a demanda do conserto do calçamento ou do asfalto, o que seja, para o pessoal da prefeitura.
Algumas reclamações de estouramentos é naquela área Sobreira Coab. O Lorival Bezerra disse que nas ruas 11 e 12 está tendo estouramento. Quando eu vim aqui para a rádio, fui parado por um amigo para me dizer que ali na área do Mercadinho Barateiro, também na área mais alta, na Pedro Francisco Belo, foram verificados dois estouramentos. Está tendo muita pressão lá, isso?
Também, Nil. A gente teve um problema pressão de algumas vezes devido a alguns problemas operacionais nossos. A gente está num processo de substituição da equipe de manutenção. A gente está encerrando o contrato de uma firma, quer dizer, já encerrou o contrato de uma firma e estamos entrando com um contrato com uma nova firma. E a isso a gente teve uma certa dificuldade, que a gente teve que trocar veículo, trocar pessoal. Então, nesse processo a gente sabe que a demanda a gente às vezes sofre.
Essa transição exatamente, não é rápido, não é tão rápido como se desejaria.
Exatamente. Mas graças a Deus ontem já foi regularizado todo o material chegou, a gente já recebeu os veículos, a gente ficou praticamente quase que de 3 a 4 dias sem veículos, só utilizando os veículos próprios nossos da Compesa, que é insuficiente e não é um veículo ideal, mas já estamos com os veículos já em campo a partir de hoje. A gente acredita que essa demanda maior, muito em breve a gente deve estar concluindo ela. De ontem a gente teve uma demanda muito grande na segunda-feira e a gente não conseguiu concluir toda a demanda de ontem, ficou um restante para hoje. Inclusive, nessa parte do Sobreiro, as equipes ficaram trabalhando até quase que 8 horas da noite de ontem, que priorizamos aqueles que estavam com um vazamento maior, que estavam com maior desperdício de água. E a partir de hoje de manhã as equipes já estão, hoje mesmo a gente está com a equipe agora no momento no Sobreiro para ver se a gente consegue sanar todos os vazamentos daquela área. A gente botou as duas equipes lá para ver se a gente consegue passar um pente fino e deixar todos os vazamentos estanques naquela área, que era a que a gente estava com maior incidência de vazamento. Nós tivemos maior incidência lá, por quê? Porque devido a alguns vazamentos de grande porte aqui no centro da cidade e na ponte, tivemos que fechar um determinado setor. Então, quando a gente fecha um setor, logicamente a gente pressuriza mais outro e acontece esse problema de estouramento com mais frequência. Mas a gente acredita que até o final da semana a gente deve normalizar e muito em breve a gente deve voltar à rotina normal e essa demanda com certeza vai diminuir bastante.
A Madalena Souza está dizendo que na rua Anselmo Corrêa, perto de Graciel Motos, na Antônio Rafael de Freitas, ou na Antônio Rafael de Freitas não tem Graciel Motos não. Outra loja de motos lá. Não sei se foi na anotação, mas está dizendo o seguinte: que a Compesa consertou um estouramento e deixou outro. Reclama de entulho e pedras na rua. No residencial Miguel Arraes, a reclamação é de falta de água. Diz que há 8 dias está sem água lá, Washington.
Olha, o Miguel Arraes culminou com esse problema desse estouramento que a gente teve no final de semana aqui no centro. Uhum. Que a gente teve que fechar, que foi um vazamento na rede principal. Quando fecha esse centro aqui, fecha consecutivamente o Miguel Arraes. Mas desde ontem que já foi solucionado, a gente já está abastecendo. A ponte a gente dividiu em dois setores. Ontem colocamos as duas bombas para aquele setor mais baixo, para que a gente regularizasse mais rápido, e hoje a gente voltou para a parte mais alta. Eu acredito que hoje à tarde a gente deve estar regularizando o abastecimento do Miguel Arraes. E a partir de amanhã, provavelmente, a gente deve ficar com a ponte sem nenhum tipo de rodízio, com água em todos os setores da ponte. É o que a gente está pretendendo.
Uhum. O José Jânio Amaral dizendo que na rua Frei Miguelinho, na ponte, também está sem água. É o mesmo setor?
É o mesmo setor, só que a Frei Miguelinho já foi abastecida desde ontem. Eu acredito que se essa demanda foi de hoje, a gente tem que verificar o que for, pode ser um problema específico na casa dele.
Uhum.
Porque desde ontem que a gente está com água na Frei Miguelinho.
E a casa é Maciel Motos, não Graciel Motos, está compreendido aqui, gente, ali na Antônio Rafael de Freitas, é perto do Maciel. Na Diomedes Gomes, perto do Mercado Itadeu, dois estouramentos, está reclamando aqui a ouvinte. Também estouramentos nas ruas 4 e 6, na Coab, perto da padaria de Rô. Esses estouramentos mais recentes, a Compesa acredita que, mesmo com essa transição de equipe, resolve isso até quando?
Olha, eu quero, se você ver, a demanda maior aí é do Sobreira.
Isso.
A gente está com as duas equipes no Sobreira e eu pedi para a gente passar rua por rua. Exatamente.
Mesmo.
A gente não vai nem priorizar os chamados que foram executados aqui na nossa loja de atendimento. Eu quero que se passe rua por rua para a gente sanar todos os vazamentos do Sobreira, que era a nossa maior demanda. Sobreira e São Cristóvão. E aí, a partir daí, a gente vai descer para cá, que a gente está aqui no centro, a gente está com menos estouramento, mas tem também. E eu quero ver se até o final da semana a gente sana todos os vazamentos que a gente está aqui em Afogadão em Gazeira. Eu acredito nisso.
A Joselma está dizendo que a Compesa, pergunta se a Compesa liberou água para Tabira. Quem depende dessa água está sofrendo muito. E os moradores que ficam no caminho aí, Tabira e Afogados também. O que é que você diz?
Certo. Problema de Tabira e as ligações que são feitas na doutora Afogado Tabira. A gente teve a paralisação do abastecimento desde ontem de manhã devido a um estouramento na adutora. Então a equipe trabalhou até ontem à noite, não conseguiu sanar, mas já está agora de manhã e a previsão de conclusão do serviço é para até as 14 horas de hoje. Então provavelmente, a não ser que dê algum problema, mas a gente acredita que não, provavelmente a partir das 15 horas a gente já deve estar voltando a funcionar o sistema.
E estourou onde a adutora?
Estourou próximo à Tabira ali. Foi uma próximo a uma que a gente chama de ventosa, que é um aparelho que a gente tem para tirar o ar da rede, e o cano é de ferro lá, e ele
oxidou
e furou. A gente vai ter que trocar
o cano, a peça
trecho
mesmo,
porque... aí foi um serviço mais demorado.
Uhum.
Mas agora... a gente acredita que a gente deve concluir lá até o final da tarde de hoje, o abastecimento deve estar começando a regularizar.
Agora faça-se um registro em relação à adutora do Pajeú. Eu nunca mais apresentou problema grande, não.
Graças a Deus, depois que teve aqueles maiores problemas, aquelas intermitências, ela regularizou. A gente está com praticamente trabalhando sem interrupção há bastante tempo. Estamos com o broto operando também. Então, a gente, quanto à questão de água aqui para Afogado de Gazeira e Itabira, a gente está numa situação bastante confortável.
Essa adutora que deu o problema é aquela adutora antiga, já entre Afogado e Itabira,
que fazia muito
tempo, que já pegava de brota.
Exatamente.
Né? Uhum. Falando das cidades da região, aqui na rua Aurélio Pires, no Borges, estamos em um estouramento, vamos passar para a Compesa. Falando das cidades da região que você coordena, Washington, onde é que tá bom, eu acredito que na nossa área, porque o calor aumentou muito, e me parece que algumas áreas estão ainda com a dependência de carro-pipa no Pajeú. Quais são as situações mais complicadas para a Compesa administrar nesse período?
Olha, a gente está com dificuldade hoje, praticamente em termos de abastecimento maiores, em duas localidades, que é Itapetim, que Itapetim a gente está praticamente um ano e meio que está com sendo abastecido através de carro-pipa, os mananciais lá estão secos, então... A perspectiva nossa lá de abastecimento via rede normal é ou quando a adutora do Pajeú, a segunda etapa, essa etapa está sendo construída agora, chegar lá ou com então chuva. Então, infelizmente, não depende muito, a gente tem mais que torcer e estamos aguardando para que isso ocorra o mais rápido possível. E agora a gente teve um problema com a localidade de Jabitacá. Jabitacá a gente teve o colapso total da barragem, praticamente, eu acho que 15 dias, mas... de imediato, estamos fazendo um serviço emergencial, que é uma adutora que vai interligar a adutora que vai para São José do Egito para Jabitacá, para que a gente possa continuar o atendimento lá. O serviço da adutora foi concluído, a gente está concluindo ele hoje. Só que, infelizmente, tivemos um problema na captação. Foram informações que passaram para a gente, que foram alguns pescadores que eu acho que fazendo, atear o fogo lá para fazer alguma fogueira, alguma coisa, e perderam o controle do fogo, e o fogo queimou muitos trechos do nosso mangote. Praticamente a gente parou, tá o abastecimento de São José do Egito, do Rosário, praticamente paralisado desde anteontem.
Rosário, então, quais cidades são afetadas aí com essa paralisação?
Agora São José do Egito, que é a doutora que abastece São José do Egito. Só que a gente está utilizando só 30% do Rosário e o restante de São José do Egito, da barragem São José do Egito mesmo. Então, a gente está com uma redução em torno de 30% do volume ofertado para São José do Egito. E desse serviço que a gente estava na perspectiva de iniciar, de retornar já amanhã o abastecimento de Jabitacá. E agora tiver mais esse problema. Mas a gente já está com a equipe responsável já correndo atrás para ver se a gente consegue repor esses mangotes que foram queimados. Provavelmente, se tudo der certo, a gente acredita que até amanhã deve ser feito esse serviço para que a gente possa, o mais breve possível, começar novamente o atendimento de Jabitacá.
Bom, você falou aí de Rosário e alguém tem me dito há alguns dias que estava muito preocupado com a situação do manancial, porque Rosário, além dessa captação para a adutora, estava atendendo também carros-pipa, é uma situação de brotas também, mas Rosário, a informação que eu tive é de que estava chegando num nível relativamente preocupante. Qual é a situação? Porque Rosário é um reservatório enorme, né?
Rosário é... Os números que a gente tem hoje é que ele está com a capacidade em torno de 11%. Eu acredito que agora talvez um pouco menos de 11%. Quer dizer, em termos de volume d'água, é muito... A gente pode dizer que é uma situação preocupante, porque é um reservatório daquele tamanho que atende a quantidade de cidades que ele atende e tem essa retirada que o Exército faz. Uhum. Tem a evaporação, que a gente sabe que esse ano evaporação muito forte. E a gente não tem como dizer que não é preocupante. Mas eu não poderia dizer que não está sob controle ainda. A gente acredita que está muito próximo do período de chuvas. A gente sabe que nesses 3-4 meses que vem para frente, a gente são as chuvas da região aqui e a gente sabe que ela tem uma certa recuperação. Vamos torcer para que esse ano a gente tenha realmente essa recuperação que a gente já vem esperando há muitos anos, né? Mas eu acredito que nesse período, desses 3 meses, a gente não vai ter problema no abastecimento da cidade ainda não.
E Brotas?
Não, Brotas a gente está bem, Brotas a gente está com praticamente mais de 40% da sua capacidade ainda. Estamos retirando um percentual muito aquém do que a gente tirou no passado. A gente tem na realidade a gente a utilização muito maior hoje da Compesa é da doutora do Pajeú. Então Brotas a gente poderia dizer que é um manancial que a gente está dentro do nosso controle.
Bom, a comunidade Ibitiranga semana passada tinha me reclamado no começo da semana, o programa seguiu e a Compesa obviamente foi comunicada. Qual é a situação lá de Ibitiranga?
Não, Ibitiranga a gente está abastecendo normal, o abastecimento está sendo feito, a gente está até com um nível de reclamação diminuiu bastante, a gente tivemos lá essa semana e o pessoal está satisfeito. Eu acredito que agora é só manter, torcer para que a adutora não tenha mais nenhum problema, que a gente tivemos um probleminha da adutora, mas já foi consertado. Se não tiver nenhum problema, para a gente regularizar. Eu acredito que, graças a Deus, estamos tranquilos.
Sob controle. Bom, muita coisa aqui de estouramento, impressionante, assim, que enfrenta a casa de Basílio, na rua da Secretaria de Transportes, estouramento. Bairro São Cristóvão, 2 estouramentos na Belisário Gomes e na rua Euclides Lino. À noite derrama água, já ligou para a Compesa e nada, está reclamando. Jânio está fazendo uma pergunta, vou fazer na sequência. Estouramento aqui, Manezinho do Bar reclamando, no cruzamento da Antônio Rafael de Freitas com Anselmo Corrêa, altura do número 417, perto de Maciel Autopeças, esse caso que a gente já tinha relatado. Sandra Gomes disse que na rua 14, na Coab Velha, já no finalzinho da rua, cano estourado. O nosso povo, num tempo quente desse, fica com a dó danada quando vê água se perdendo, né? E sempre se pergunta, por que é que não há um serviço para minimizar ao máximo esses vazamentos? Isso é o quê? Problema da rede, é o tempo de uso da rede, serviço de saneamento global está potencializando esses vazamentos, esse problema que você falou da equipe que está na transição e não conseguiu dar conta desses últimos, o que que fez haver esse aumento de vazamentos, Washington?
Você foi muito feliz nas suas afirmações.
É
uma gama de... ocasiões que pode levar a isso. A gente aqui tem muitas ruas que não são calçadas, a gente sabe que ruas que não são calçadas é uma rua propícia a aparecer um vazamento com mais frequência. A gente sabe que o solo vai cedendo, vai tirando os transportes, os carros às vezes pesado passa por ele. Então, a gente tem uma gama de fatores que pode ocasionar isso. Culminou agora também com esse problema que a gente teve na nossa equipe, mas que já, graças a Deus, já foi resolvido. A gente acredita que deve estar regularizando essa pendência maior e, a partir da outra semana, a gente vai ficar só com a demanda rotineira normal e eu acredito que a gente vai dar conta do resultado. Tem o serviço da MAF também, queira ou não queira, a gente sabe que a gente está mexendo na cidade toda. E aquilo ali você faz um serviço hoje. A MAF faz um serviço hoje, passa lá, mexe na rede. Hoje não apresenta, mas a gente sabe que aquilo ali, muitas vezes, dois, três meses depois, como ele teve que quebrar o canto, fez um conserto, aquele conserto é diferente de quando o canto estava inteiro ali. Então, é propício a aparecer um vazamento. Então, a gente sabe que a gente vai ter que lidar com isso. O que a gente tem é que ter o cuidado da gente manter as equipes em alerta para que a gente possa sanar isso no menor tempo possível, para que isso não gere o que aconteceu agora, que foi um acúmulo muito grande de serviço e a gente fica sem perna para correr. Ontem nós trabalhamos até 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite, estava com as duas equipes trabalhando em campo. A gente vai fazer isso novamente até que a gente consiga sanar esses vazamentos. Como eu estou dizendo, a gente teve que priorizar esses maiores. É tanto que teve um cliente aí que reclamou que na rua dele foi feito um e tinha outro e não foi feito, porque a gente estava priorizando essas demandas desses vazamentos maiores, mas a gente quer ver se passa um pente fino para a gente resolver todos eles, para aí sim a gente ficar com a nossa rotina normal de vazamento e que a gente possa sanar no tempo que a gente acha que seja suficiente.
Tem um pessoal aqui pela internet me mandou uma mensagem sabendo que você vinha para cá, está oferecendo um emprego para você com salário, diz que 3 vezes maior do que você está ganhando aqui. É para ser chefe do setor de distribuição do sistema Cantareira em São Paulo.
Eu acho que guardado as devidas proporções, nós passamos um perrengue quase que semelhante.
É impressionante. Quem poderia imaginar que num tempo desse a gente aqui no Pajeú com água reclamando de vazamento e o povo em São Paulo se acabando sem água? Agora, a gente não chegou a passar tão grave, porque a adutora, digamos que, o que eu posso dizer é que a adutora socorreu no tempo correto. No limite da margem de erro para socorrer a gente. Não chegou a ter desespero como outras cidades no Alto Pajeú chegaram a ter com a história como Itapetim está hoje.
Exato. E outra coisa, a gente aqui tem que imaginar que São Paulo é uma cidade com proporções
bem maiores.
Que a gente não tem nem como imaginar, né? A gente tem nem como saber como é que faz numa situação dessa.
Agora, porque o Cantareira, a capacidade é de muita água, né? É uma coisa impressionante. O problema é que parou de chover. A cidade está... 4% da água é muito pouco, né?
Muito pouco, é nada.
O que é isso, volume morto? Vamos tirar o volume morto. Onde é que acha esse volume morto?
Deixa eu só fazer uma comparação para você entender. Nós aqui em Brotas, quando a gente não tinha adutor do Pajeú ainda, a gente chegou na tomada da água, que é a tomada que a gente chama de área de captação, que é o limite da captação por via tomada
d'água. Que é ali no pé da parede?
Que no pé da parede. Quando a gente chega naquele nível, a gente não consegue mais captar água. O que é que a gente faz? A gente bota bomba flutuante para retirar aquela parte que está abaixo da nossa área de captação. Então, essa parte que está abaixo da nossa área de captação é o que a gente chama de volume morto. É o que eles estão utilizando lá. Como lá o sistema Cantareira, são vários sistemas que são interligados, então eles estão tirando volume morto de um, volume morto de outro, então já estão numa situação que... Pelo que a gente tem lido e tem estudado, é uma situação muito complicada.
Não é coisa para a gente mexer, mas não deixa de ser curioso o fato da gente aqui no sertão, que sempre foi tão discriminado, árido e tal, né? Aí me liga uma pessoa de São Paulo, eu vou chamar o intervalo agora, mas vou ter que lembrar dessa onda que eu tirei. Eu peguei o telefone, quando ela estava começando a reclamar, eu disse, tá querendo tomar um banho, né? Aqui eu tomo de manhã, de tarde e de noite. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o Washington Jordão, chefe do setor de distribuição da Compesa, nesses 9 minutos que nos restam por conta da propaganda eleitoral. Começa 11 horas e na sequência a gente vai voltar com o plantão de polícia. A Edneide Macena Alcântara, da Antônio Rafael de Freitas, 412, fica perto de Adelmo Autopeças, diz que não chega água na sua casa há 30 dias. Foi na Compesa, falou com o Jordão e com o Bruno e não resolveu ainda. E que o problema é só na casa dela. O que é que pode estar acontecendo lá, Washington? Você conhece esse caso?
A gente já é conhecedor, a gente está com essa demanda também. Provavelmente, a gente acredita que isso pode ter sido proveniente do serviço da MAF, mas a gente está com a nossa equipe de manutenção ciente desse serviço para que a gente possa dar uma passada também lá A gente está dando uma prioridade nesses vazamentos, mas a gente vai dar uma passada lá, eu acredito que ainda hoje, para a gente tentar regularizar o problema dela. Pelo menos entender o que foi e procurar providências para que a gente possa consertar. Se foi nosso, a gente vai. Se foi proveniente da MAF, vamos chamar a MAF para que ela possa regularizar.
O Jaine Marcolino falou do mesmo problema que disse a Aparecida, da Rua da Felicidade, essa coisa da reposição. Você está dizendo que vai ver o que acontece lá para cobrar providências, né?
É, exatamente. Como a gente teve uma grande quantidade de serviço ontem, então essa demanda hoje a gente deve estar passando para a prefeitura e eu acredito que logo, logo, eles devem estar começando a fazer os reparos.
Uhum. Bom, você estava mantendo contatos aí para falar de previsão sobre retomada de distribuição, né? Já está cá Itabira, até amanhã você acredita que já tem água?
É, agora mesmo eu conversei com o pessoal em campo que está fazendo o serviço da doutora Itabira e a previsão é realmente estar tá hoje à tarde. Eu queria ver se a gente conseguia antecipar, mas o serviço lá está sendo um pouco complicado e a previsão é só para o início da tarde. E a questão de Jabitacá também, a gente está com esse problema com esses mangotes que foram queimados na saída na captação na Barragem do Rosário, mas a equipe também já nos informou que provavelmente até amanhã deve estar sendo regularizado esse trecho que foi danificado para que a gente possa, a partir de amanhã mesmo, iniciar os testes para que a gente possa retomar o abastecimento de Jabitacá.
Bom, nós falamos sobre a realidade, né, de vandalismo, mas de uma ação que acaba determinando uma queima no sistema e causa um prejuízo. Diminuíram os problemas em relação a vandalismo, furto de água? Como é que a Compesa está acompanhando? Porque de vez em quando a gente tem um problema maior causado por tentativa de furto. A própria adutora do Pajeú foi alvo disso em um determinado momento, o que é um risco enorme porque mexer numa adutora daquela pela pressão da água é colocar em risco a própria vida. Mas como é que está a situação? Diminuir os casos, furto de água, o famoso jacaré, como é que a Compesa está buscando coibir isso?
Olha, a gente tem contratado uma equipe de fiscalização para que a gente possa fazer essas fiscalizações, esse monitoramento. A gente sabe que isso é uma coisa que tem que ser permanente. Se você fiscalizar hoje e abandonar, infelizmente, a gente que trabalha com gente sabe em que a gente olha mais para o lado da gente e não vê o bem comum e nem imagina o prejuízo que a gente está causando quando faz ações desse tipo. Mas a gente tem firmas contratadas para fiscalização, estamos fiscalizando e essa fiscalização é sempre permanente. Não só em adutores, como também em ramais, em redes, na rede de distribuição. A gente tem encontrado muito ligações clandestinas em nossas próprias redes de distribuição. Mas, como eu disse, a gente está monitorando e aproveitei o espaço aqui, agradeço o espaço aqui também, para que a gente possa deixar o cliente ciente do que pode acontecer. O cliente pode ser penalizado, ele pode pagar multa e pode responder por uma ação civil e criminal também por conta disso, porque isso é furto. Uhum. Então, a gente pede a colaboração da população e a gente tem também para que nos denuncie. A gente tem recebido uma demanda grande de denúncia, estamos investigando e realmente a gente constata bastante ligações clandestinas, tanto da nossa rede como de adutora. Mas, como eu disse, a gente tem uma equipe contratada para fazer essas fiscalizações e são contratos permanentes. A gente quer ver se a gente mantém, porque a gente sabe que se fizer uma fiscalização e parar, o pessoal retorna. Então tem que ser uma coisa que seja permanente.
Ainda recebe vez ou outra alguém que reclame de morador desperdiçando água e quando você vai reclamar, aquela clássica resposta de que está pagando. Aí eu pergunto, mas estão pagando como deveria? Como é que está a questão de hidrometrar, né, de colocar hidrômetro em todas as casas? Qual o percentual médio aí já alcançado e como é que tem esse serviço?
Infelizmente, a gente tinha um contrato aqui em Afogado da Engazeira, na nossa gerência por um todo, só de substituição e de instalação de hidrômetro, e esse contrato foi encerrado. Só que agora a gente está conseguindo alguns contratos localizados para que a gente possa retomar isso. Aqui em Afogado da Engazeira, a gente provavelmente deve estar retomando isso a partir de amanhã. Então a gente tem um percentual muito bom de hidrometração aqui em Afogado da Engazeira, acima de 93%, se não me engano, eu não tenho os números corretos agora, mas um percentual que a gente pode dizer que é muito bom. E mesmo assim a gente vai ampliar, a gente quer chegar ao maior percentual possível. E também estamos fazendo um trabalho de substituição de hidrômetros que estão há muito tempo. Então o hidrômetro há mais de 10 anos a gente está substituindo, mesmo que ele não tenha problema ainda, mas um hidrômetro com a vida útil acima de 10 anos a gente está começando essa substituição. Para que a gente possa ter uma leitura confiável e que possa satisfazer tanto a gente como o cliente também, que é o interesse nosso. A gente quer realmente medir o que a gente tem. Como a gente está com uma oferta de água, bastante significativa, a gente está, como eu acabei de falar agora há pouco, a gente está praticamente a cidade quase toda fora do rodízio, então é importante que a gente tenha um nível de hidrometração bem alto para que a gente possa realmente sanar isso. E a gente até agradece, como você falou, muita gente reclama, ó, fulano de tal não tem hidrômetro, não desperdiça água. Então, esses casos que a gente recebe, essa denúncia que a gente é um dos que a gente direciona para que ele seja instalado hidrômetro desses casos também. Uhum. Então, a gente está trabalhando, mas a gente tem um apoio muito grande também da própria população. Da
comunidade. Bom, e quando a gente estava falando aqui, eu estava verificando sobre São Paulo, né, o nível de água da primeira cota do volume morto do sistema Cantareira voltou a cair e, de acordo com o levantamento diário da Sabesp, o reservatório chegou a 3,3% da capacidade. Com esse ritmo de baixas e ausência de chuvas, a primeira cota do volume morto deve acabar agora já em novembro, estamos no final de outubro. Eles estão falando uma segunda cota. Você tem, até por questões técnicas, né, Washington? Você acompanha isso com muita atenção, né? Costuma acompanhar.
A gente sempre lê e fica atento a isso, porque são coisas que está acontecendo hoje, mas que são reflexo de uma degradação que a gente próprio vem causando na natureza há muito tempo. Isso. Então a gente se preocupa porque isso que está acontecendo em São Paulo, isso não é difícil que venha acontecer. Na nascente, eu estive assistindo essa semana o problema do Rio São Francisco. Então, quantas nascentes do Rio São Francisco estão com praticamente secas, né? Então é uma coisa que é preocupante. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a botar a mão na consciência para saber o que a gente pode fazer para que a gente consiga reverter isso, porque isso não depende só do governo, não, depende da gente também.
Sem dúvida. Washington, estou lhe entregando aqui todas as demandas que surgiram no debate, quero agradecer sua participação. Um abraço mais uma vez, obrigado.
Eu lhe agradeço mais uma vez, vou tratar com carinho essas demandas aqui, eu quero ver se até o final da semana a gente sana todos, para a gente voltar àquele ritmo normal que a gente tem, o que é o que a gente espera. E fica à disposição para qualquer problema que a gente tiver e qualquer esclarecimento que for necessário, a gente está à disposição.
Vamos ao horário eleitoral gratuito. Na sequência, tem o plantão de polícia, destaque para o homicídio em Tabira, lamentavelmente, essa manhã.